Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Essa semana nós estamos dando uma leve temporária pausa na nossa temporada de terror espacial, porque tem um lançamento novo nos cinemas, de um grande diretor, que a gente achou que tinha tudo a ver com a proposta do acervo, né? Então, assim como a gente fez ano passado, que a gente deu uma pausa para falar do Talk To Me, né? Dos irmãos Raka Raka lá na Austrália, a gente agora tá pausando para falar sobre Pobres Criaturas, lançamento novo do diretor grego Yorgos Lanthimos, com a Emma Stone, o Mark Ruffalo, William Dafoe. A gente foi no cinema anteontem à noite, assim. A gente nem conversou ainda. A primeira conversa que a gente vai ter sobre o filme vai ser agora no podcast e vocês vão testemunhar isso, né? Então, antes da gente entrar já no filme direto, deixa eu pedir para os meus co-hosts aqui se apresentarem. Grande Igor.
Olá a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre esses filmes bizarros com vocês, cavaleiros.
E o grande Diego Nunes.
E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio que tô também, de novo, super empolgado. Acho que dificilmente eu tenho um filme que eu não goste nesse nosso acervo. Nesse podcast é um filme que eu fiquei de cara.
Acho que o Diego Nunes poderia ir ao psicólogo, né, Cinza? Porque eu acho que o estado constante dele é super empolgado. Eu acho que deve ser alguma disfunção hormonal, de repente, pode ser? Ou não?
Como se fosse em vez de ser um bipolar, ele é monopolar. Ele só tem euforia, né? É bom, pô.
É bom. Ou então são os filmes que a gente escolhe, que realmente são muito bons.
E eu sou o Felipe Sobreiro, né? Pois é, então a gente não tem nem história com esse filme, não é um filme antigo, então bora já partir pra conversa logo. Eu vou fazer só um apanhado assim, super rápido, sem dar muito spoiler, que como os ouvintes já devem estar sabendo, né, só pelo trailer, esse Pobres Criaturas é uma adaptação de um livro, 92, do mesmo título, um escritor escocês, cujo nome agora me sai da cabeça.
Alistair Gray,
isso. É um filme de 92 do escritor escocês Alistair Gray, e é uma releitura do Frankenstein, né, basicamente. Um cientista cria uma pessoa nova, uma moça, que tem um corpo de adulta, mas uma cabeça de criança, né? E ela vai se desenvolvendo e você acompanha ela nessa aventura dela se independizando e se aventurando pelo mundo, assim, no final do século XIX, né? É um mundo meio fantástico, meio... não é exatamente a nossa realidade. E é isso, né? Não tem muitas revelações, assim. Não é um filme de plot, de trama, e sim do desenvolvimento de personagem, da personagem principal, que é a Bella, representado pela Emma Stone, que, assim, tá completamente transformada, né? Então é isso, né? Bora... Primeiras impressões, assim, Digão, que tá super empolgado, assim, com essa nossa ida ao cinema, que eu também tô, inclusive. E aí, primeiras impressões?
Eu achei o filme muito, muito agradável e ótimo e empolgante de ser assistido, assim, no cinema. Achei uma experiência maravilhosa, né? Ainda tinha muita gente mexendo em papel de pipoca e fazendo barulho com a cadeira e tal, mas não me irritou, porque o filme era tão bom, que não chegou a me irritar, mas teria me irritado muito, né? Mas faz parte da experiência comunitária, né? De assistir um filme hoje em dia à noite, né? Sexta-feira à noite no cinema.
Lançamento, né? Por cima.
Lançamento. Aí, pra você ter tranquilidade, assim, tem que ir na hora do almoço. Mas eu fiquei, assim, realmente muito empolgado assistindo o filme. Eu achei ele espantosamente engraçado e belo e tocante. E é um filme que a gente mencionou, assim, algumas vezes nos episódios passados, né? A gente tava sentindo falta de duas coisas, né? Em filmes hoje em dia, falta de sexo e falta de demonstração, assim, aberta do desejo, né, do prazer sexual feminino, né? E esse filme tem borbulhões dessas duas coisas, né? Então a gente tá, assim, super feliz e satisfeito com essas duas coisas. A gente assistiu um grande, maravilhoso filme e é um filme que tem tudo isso.
Você sabe que por causa dessas coisas, esse filme tem sido muito controverso, né? Inclusive, justamente por conta, né, de coisas que a gente já tinha conversado, né, cavaleiros? Assim, parece que é uma característica geracional, né, nos Gen Zs, que eles não gostam de ver cenas de sexo no cinema, ou se sentem desconfortáveis, né? E esse filme, ele tem sido muito criticado nesse sentido, porque, né, não apenas tem cenas de sexo, tem várias cenas de sexo. Depois a gente pode falar sobre como essas cenas de sexo são mostradas no filme. Isso tem incomodado muitas pessoas, né? Então é um filme bem controverso. A gente tem a gente tá em panos quentes aqui falando sobre esse filme.
É isso aí. Em relação à obra do Yorgos nesse filme, Diego, o que você achou, assim? Você acha que tem a ver com os outros dele, é o melhor dele? É um filme totalmente completamente diferente, uma evolução, um filme muito mais experimental, em relação aos que você já assistiu dele, assim?
Eu não assisti muitos, não. Eu assisti só The Lobster, A Favorita, e só, eu não vi outros, não. Eu não vi Dogtooth, eu não vi The Killing of the Sacred Deer. Mas eu sei que tem muito a ver com Dogtooth, é como se fosse um assunto muito parecido, né? Um experimento parecido, mas... Eu acho que tem a ver com os filmes que eu vi, porque ele cria um mundo à parte, mas é um mundo que é como se fosse um mundo alternativo meio reflexo, como se fosse uma realidade quase que meio bizarra, no sentido bizarro, super-homem bizarro, mundo bizarro. Mas que ele usa isso, essa realidade que ele cria, esse universo que ele cria, para falar sobre o nosso mundo, sobre a nossa história, sobre o ser humano aqui, sabe?
É só para acrescentar que isso que o Diego falou do super-homem, a versão bizarro do super-homem, que é um reflexo deturpado, né? É uma versão que tá mostrando de volta, mas não é igual, é meio grotesco, né? O reflexo.
Então eu acho que ele utiliza muito bem esses universos que ele cria em quase todos os filmes dele para falar da condição humana, utilizando uma metáfora, utilizando um universo, utilizando uma... É um universo mental mesmo, diferente dele, assim, sabe? Então ele cria vários artifícios visuais e artifícios de roteiro, e, sabe? Para falar sobre nós, para falar sobre o mundo de hoje. Então eu acho maravilhoso.
Muito bom. Igor, você, qual foi as suas primeiras impressões em relação a esse filme e em relação aos outros filmes dele? Dele, né, do Yorgos.
É, assim como o Diego também, eu não assisti todos os filmes do Lanthimos, né, mas assim, assisti alguns vários dele. Eu não sei, bom, assim, falando um pouquinho sobre a experiência de ter assistido esse filme no cinema, né, que o Diego ele falou do incômodo das pipocas, eu também senti esse mesmo, no começo do filme principalmente, eu senti esse mesmo incômodo, né, assim, sabe, a gente tá acostumado hoje em dia, né, assim, infelizmente eu tenho que dizer, assim, a gente ficou desacostumado a assistir filmes no cinema, com as plataformas de streaming, sabe, com a possibilidade de você fazer download de filmes também. É muito fácil ter acesso a filmes hoje em dia. Você não tem mais que ir ao cinema. Então, ir ao cinema pode ser uma experiência um pouco problemática, assim, para certas pessoas, né? Justamente porque você tem que lidar com o outro, né? Com o estranho, né? Com uma pessoa que você nunca viu e que tá lá do seu lado, sentado do seu lado, fazendo barulho, fazendo comentário, fazendo ruído, rindo alto, ou chorando, não sei. Mas eu gostei de ter visto esse filme no cinema porque eu achei bem interessante, assim, ver a reação das pessoas, sabe? O que que as pessoas estavam achando engraçado, o que que as pessoas estavam achando incômodo, porque esse filme, assim como outros filmes do Yorgos Lanthimos, a proposta dele é causar justamente um desconforto. Assim, acho que o Yorgos Lanthimos, assim como o Diego falou, né, eu concordo, ele tá tentando criar uma espécie de pensamento a respeito da condição humana, desde o primeiro filme dele, né, eu imagino. E para isso, para fazer com que o público questione certas coisas que a gente já toma como certo, que são regras sociais, são regras de grupo, são coisas do ser humano, são coisas internas nossas, atitudes psicológicas, posturas que a gente tem, para fazer com que a gente questione isso, o cinema dele, ele visa causar um certo estranhamento, mostrando o comportamento e a vida de pessoas que são, entre aspas, bizarras, ou estranhas, ou fora da caixinha, ou são outcasts de alguma forma, né? Então foi engraçado estar no cinema e ver a reação do público a certas coisas que estavam acontecendo. E eu vi, assim, especialmente, eu estava sentado exatamente do lado de um casal, né? O homem do casal, assim, ele era muito vocal, sabe? Nas reações de desconforto dele. Principalmente quando tinha alguma cena meio estranha no filme, quando a Bella Baxter, né? Interpretada pela maravilhosa Emma Stone, ela fazia alguma coisa, assim, estranha, inusitada, esquisita, ou falava alguma coisa. O cara do meu lado, ele... ele ficava fazendo umas... Nossa! Mas eu achei isso bom. Eu achei isso bom, sabe? E claro, assim, a gente vai conversar sobre que coisas estranhas, bizarras e inusitadas são essas, né, do filme, né? Mas eu gostei muito dessa experiência de ter visto esse filme no cinema.
É isso aí. É, quanto a mim, eu também adorei ter visto no cinema. Uma coisa que eu só fui sentir quando a gente estava assistindo, que eu não fazia ideia a partir do trailer, que inclusive, né, só para antecipar, assim, antes do filme, quando eu vi o trailer, eu achei interessante, fiquei curioso, mas eu fiquei com o pé super atrás, assim, porque eu achei meio que um salto numa direção diferente dos filmes dele, numa outra direção, que eu achei mais, assim, com uma pegada meio, sabe, Terry Gilliam contemporâneo, assim, já que tá, na minha opinião, super decadente e perdido um pouco no que ele quer falar e como ele quer falar, e tem aqueles mundos fantásticos, mas que se é uma coisa assim, sem muita direção, sem pé nem cabeça, eu fiquei meio assustado, assim, falei, ixi, que é esse filme, né? Só que a gente assistiu e o filme é muito mais uma comédia do que eu esperava que ele fosse, né? Eu achava que era com elementos fantásticos, ficção científica, tudo isso eu já imaginava, mas eu não fazia ideia de quanto o filme é engraçado, é muito engraçado. E especificamente comédia é um gênero que eu vejo o filme tudo em casa, sozinho basicamente, sempre, né? Mas acho que comédia enriquece muito quando você vê em grupo. E a gente viu, né, as pessoas realmente reação de choque ou risada ou de tudo assim, e eu curti o fato de ter sido com um grupo que a gente assistiu, que tem muitas falas boas, muitos momentos super hilários, assim, humor negríssimo, né, o William Defoe como cientista que creia ela, né, que é um pai barra Deus, chamado Godfrey, que é chamado de God, né, Deus, como cujo apelido, sempre que ele falava, era umas atrocidades que o pai dele fazia com ele, assim, e ele é todo destruído, todo reconstruído. E então você sem esperar, começava uma cena assim muito engraçada. E eu gostei de ter assistido no cinema por isso. E também, que a imagem na tela grande, o som de cinema é outra coisa. Mas o fato de ser comédia, pra mim, me pegou de surpresa um pouco de ser tão engraçado, né? E realmente eu fiquei pensando, né, qual é a relação desse filme com os outros dele, né? Você pensa muito mais em, pelo menos eu, né, em Dogtooth, que é o primeiro filme dele que eu assisti, que é super transgressivo e tal, mas não é engraçado, né? Só que realmente, né, se você começa a pensar na direção na qual ele tem andado, especialmente, por exemplo, The Lobster, A Favorita, né? Ele realmente está indo nessa direção, claramente, faz algum tempo. E eu acho que meio que tá culminando, né? Não é realmente um desvio em relação aos filmes anteriores dele, sim, é nessa direção mesmo que ele tava indo, né? Eu botei muita fé, gostei.
É complicado dizer que existe um tema, né, que perfaz todos os filmes de um determinado diretor. Mas a gente sabe, assim, que diretores que colocam essa marca autoral no trabalho deles, né, acabam utilizando os mesmos temas, ou então temas próximos, ou então você vê o desenvolvimento de um mesmo tema ao longo de uma filmografia de um diretor. Eu acho que é o caso de, por exemplo, aqui o David Cronenberg, né? Ele não tá fazendo exatamente o mesmo filme, né? Mas você vê que tem uma evolução naquilo que ele tá querendo dizer pro público, né, ao longo dos filmes dele. No caso do Lanthimos, né, eu poderia arriscar também, assim, novamente aqui, isso aqui é uma opinião de uma pessoa que ainda não viu todos os filmes dele, mas dos filmes que eu vi dele, e tentando traçar um paralelo entre esses filmes que eu vi e o Pobres Criaturas, eu acho que um dos temas que a gente poderia ver, né, nos filmes dele é justamente esse embate entre forças que tentam cercear o comportamento do indivíduo, né, que tentam limitar, que tentam controlar, né, como é que você deve viver, como é que você deve se sentir, como é que você deve ser no mundo, e a figura de um indivíduo que acaba fugindo da regra, que acaba saindo da caixinha, acaba se rebelando ou fugindo, ou tentando escapar, ou questionando essas regras, e nisso você vai vendo o absurdo. Eu acho que não só o absurdo das regras, mas talvez assim, o absurdo de você ter regras, de você fazer esse movimento assim, de querer cercear a liberdade dos indivíduos, colocando, estabelecendo um certo limite de regras, o quanto que esse ato em si já é uma coisa absurda. Então acho que de repente a gente poderia ver isso também, assim, porque eu acho que isso tá no Lagosta também, isso tá no Favorita, isso tá no, naquele eu não sei o título em português, assim, agora, The Killing of the Sacred Deer, talvez seja o filme mais sério dele, é O Sacrifício do Cervo Sagrado, não sei se é O Sacrifício ou se é A Morte do Cervo Sagrado, enfim, um filme com Colin Farrell também. Eu acho que esse eixo temático, ele tá presente, assim. Eu queria perguntar pra vocês, Cavaleiros da Cinza, como é que a gente poderia aplicar isso, né, a esse universo do Pobres Criaturas, assim, que regras são essas e como que a Bella Baxter tá tentando, né, driblar essas regras.
Falando sobre esse filme, respondendo diretamente a pergunta do Igor, eu acho que esse filme, ele é sobre um tipo de aprisionamento específico, que se chama ciúme. É um filme sobre ciúme. É um filme sobre possessão do outro, do seu outro amado. Então, eu acho que o ciúme é uma forma de prender alguém. Ter ciúme de alguém, assim, ter ciúme excessivo de alguém, é uma forma de tentar aprisionar essa pessoa. Tentar fazê-la se comportar da maneira que você acha que deve, que ela deve se comportar como o seu parceiro, seu namorado, seu marido, sabe, esposa e tal. Então, esse filme, ele é claramente isso, né? Ela tem quatro relações importantes no filme, né? Com o pai, entre aspas, né? Com Godwin, God, né? William Defoe. que cria ela, né? Depois com o ajudante dele, né? Aquele aspirante a médico, né? Que se apaixona loucamente por ela, que é o único que realmente não tenta claramente assim prendê-la mesmo, né? Tenta, mas claramente não tem a força necessária para conseguir fazer isso, nem quer no fundo fazer isso. Talvez ele é um que está realmente em conflito, né? E ela está presente ou não, ou é deixar ela fazer o que ela quer. O Mark Ruffalo e depois o marido antigo, né? Da Bella antiga. E todos esses personagens tentam realmente cercear a liberdade dela, tentam prender ela literalmente dentro de casa. É, então isso não é uma coisa assim acidental no filme, né? O filme é sobre isso. Eu não acho, né? Muita gente fala que esse filme ele é super feminista, né? Eu concordo que é feminista mesmo, maravilhosamente feminista, assim, sabe? Eu acho incrível. Mas eu acho que o filme ele pode ser também, eu acho que o ciúme, eu acho que é a ânsia de você prender alguém, a ânsia de você cercear o comportamento de alguém, controlar o comportamento de alguém, ela não tem gênero. Ela pode acontecer em qualquer gênero. No filme são homens que todos eles se apaixonam loucamente pela espontaneidade, naturalidade, pela beleza e pela inteligência lá da Bella, e eles não conseguem se relacionar com ela sem cercear a liberdade dela, né? Sem algum elemento de posse, porque ela é um ser livre, absolutamente livre, e que não vê e não tem, assim, não está engrenhado nela nenhum tipo de contra-impulso social que a gente aprende e vai ganhando isso com o nosso crescimento, né? Porque ela não cresce, né? Ela já nasce adulta. Então ela não ganha esse tipo de amarra, esse tipo de barreira e esse tipo de corda, né, que te amarra quando a gente vai crescendo, né? A gente vai aprendendo, a civilização ela vai ensinando pra gente certas necessidades de conter o seu desejo. Porque tem muitos desejos, tem muitas pulsões que são realmente destrutivas e você tem que aprender a contê-las. E tem certos desejos amorosos e sexuais e de libido que também às vezes você não pode consumá-las na hora que você quer. Então você tem que aprender a conter essas duas pulsões, né? Durante toda a sua vida. E a Bella, não, ela não passou por isso, por esse estágio. Ela não entende, ela não vê por que ela tem que conter, especialmente o desejo dela, especialmente a voracidade sexual e de prazer sensorial dela. E quem tá com ela não consegue conceber uma existência com um ser assim. Não consegue deixar uma pessoa ser assim. O que isso diz sobre nós? Que eu acho, por exemplo, que a grande maioria das pessoas que têm essa necessidade de conter e controlar o comportamento do outro é porque gostaria de se comportar da mesma forma, mas não consegue. E aí ele quer fazer no outro. É um tipo de boçalidade que muita gente, que nós, todos nós, às vezes, a gente incorre nesse comportamento, sabe? Porque no fundo é o que a gente gostaria de estar fazendo.
É uma projeção.
É, eu acho. É o que eu acho. O que vocês acham do que eu falei?
Realmente, o fato que esse filme claramente, assim, né? Não é um segredo que é uma releitura da história do Frankenstein, do monstro, né? Mas assim como no mesmo comentário que tem desse livro primeiro, né? Do original, da Mary Shelley, a criatura é pura, inocente até certo ponto, e a monstruosidade, né? O grande monstro é o Dr. Frankenstein, né? No original. E, nesse caso desse filme, são todos os homens da vida dela, né? Meio que, realmente, o monstro, entre aspas, mais brando é o Rami Youssef, como o assistente do doutor que amando dele, quer casar com ela, né? Mas ele é um cara também meio pusilânime, que não sabe, ele se deixa levar e tal. Mas os grandes monstros da vida, então, viram... Se você ignorar um pouco ele, seriam o pai dela, o criador dela, o William Defoe, aquele advogado que descobre que ela vai casar e tem essa imagem meio auto-ilusória de que ele é um libertino, mas assim que ele vai viver com ela, ele descobre que ele, na verdade, não é, como o Diego diz, né? Ele é movido pelo ciúme. E depois é aquele último homem que talvez não ficou claro na descrição da história, né? Que é esse Dr. Godwin, ele resgata uma mulher que se matou e estava grávida instantaneamente, assim. Até mencionado no filme, né? Que ele nunca tinha visto um cadáver tão próximo da vida antes. E nessa jogada de recuperar a mulher lá, que ele é um cientista maluco, né? Ele coloca o cérebro do bebê que ela ia dar à luz na cabeça da mãe. Então essa mãe que morreu, entre aspas, ela foi casada, né? Com esse o grande monstro do final dessa trajetória dela, que é o ex-marido, né? O Chris Abbott, que inclusive é conhecido nosso aqui, o Igor e eu, a gente conversou pessoa daquele Possessor. Ele tá muito bom, assim, um cara medonho, assim, um militar, assim, cuja noção de... Ele é o mais atrasado e o mais violento de todos, né? Mas mesmo assim, como eu menciono, né? O próprio Rami Youssef, até o pai dela, que meio que entende que ela tem que sair, também, como o Diego diz, né? São movidos pelo ciúme, né? Essa é a relação que eles têm em relação a ela. Ela é uma tábula rasa, né? Ela, inclusive, o filme é muito interessante nesse sentido, né? Que você começa acompanhando ela, basicamente, um bebê adulto, né? Aprendendo a falar, aprendendo a caminhar, e acho que ela brilha muito, especialmente a Emma Stone, que tá ótima no filme, né? É um filme super corajoso, representação dela e tal, bababá. Eu acho que o mais espetacular da atuação dela não é tanto, sabe, se dispor a cena de nudez e tal, e sim, assim, é uma performance super experimental, assim, de movimento de corpo, tipo de filme meio de atuação de cinema mudo, ou aquele tipo Nicolas Cage, né? Que ele se reflete muito nesse expressionismo alemão e tal, e eu acho que ela, nessa fase bebê dela se movimentando que nem uma criança, assim, e com aquela visão preto e branco dos recém-nascidos, que foi uma sacada que a minha esposa me mencionou, até não tinha nem pensado, né, que o filme começa preto e branco, que a criança quando nasce não vê cores, né, e à medida que ela vai ficando livre, se desenvolvendo, as cores entram na vida dela, né. Eu acho que ela tá muito boa, assim, muito expressiva nessa hora. Em geral, o filme todo, né, óbvio, né, ela tá espetacular, assim.
Eu acho a Emma Stone um gênio, acho ela genial, e eu vi, só queria mencionar uma coisa que eu já falei até pra vocês, né, em off, mas eu acho legal compartilhar isso, né? Tem uma, eu estava assistindo uma roda de perguntas, né, com ela e outras atrizes, né? E aí a Margot Robbie, né, que fez a Barbie, estava falando, né, que de todos os papéis dela, né, que ela já fez, né, a grande maioria dos papéis que ela fez, grandes papéis, ela teve muita ajuda, né, de coaches, né, de sotaque e de comportamento, de movimento. Ela tem uma equipe muito organizada e ela é muito comprometida, né, com o trabalho, né, trabalha, ela faz muito laboratório, estuda muito o personagem antes de fazer os filmes, né, tanto é que ela é uma grande atriz, né. Aí ela perguntou para Emma Stone, né, como é que ela se preparou para fazer a Bella Baxter. Se ela teve muita ajuda, se ela teve uma equipe e tal. E a Emma Stone falou que não, que ela fez da cabeça dela e do diretor. Foi tudo assim, ensaiado e treinado com entre ela e o Yorgos, né? São ideias dela e dele. E é isso que... E você vê o trabalho dela, o resultado desse trabalho genial, maravilhoso no filme.
Eu acho que ela é tão responsável pelo filme quanto ele, assim, pelo sucesso dele e tal, não é?
Ela é produtora desse filme.
Você diz o diretor e bababá, nesse caso, né, claramente ela também tá, como você diz, né, produzindo e realmente desenvolveu o personagem, né, em todos os níveis, né? E isso, o filme é isso, é o desenvolvimento do personagem.
Perfeito. Eu queria agora tentar também responder a pergunta que eu mesmo fiz pra vocês, né, a respeito dessas regras, né? Bom, assim, fora, obviamente, né, as regras societais que a Bella, enquanto uma mulher, nesse período delicado, né, que foi virada do século XIX, começo do século XX, né, tem que se submeter, e a gente vê, né, no filme, e vocês mesmos já comentaram, cavaleiros, assim, é um mundo eminentemente masculino, né, um mundo, assim, dominado por homens. E é interessante ver como esses homens são retratados no filme do Yorgos Lanthimos, porque todos eles, né, talvez o Remy seja a única exceção, né, mas mais ou menos, né, não é tão exceção assim, o personagem do Max, né, que é o assistente do Godwin, mas todos os homens são muito caricaturais, assim, sabe? E todos os homens são muito monstruosos, né? Monstros mesmo, sabe? A começar o próprio Godwin, né? Que ele é uma espécie de amálgama entre o próprio Victor Frankenstein e a criatura dele. Eu acho que essa rebelião da Bella, né? De querer sair da casa do Godwin e querer ver o mundo, ela vem um pouco, assim, sabe? Dessas duas visões que o filme traz pra gente. Duas visões opostas de como você vê o corpo, como você lida com o corpo. Pro Godwin, o corpo é uma espécie de laboratório de experimentos. Ele é um personagem carismático, assim, mas ele é um personagem também muito inescrupuloso, assim, sabe? Tipo, ele vê o corpo de uma maneira muito utilitária. Corpo para ele é espécimen de laboratório, é carne de açougue, sabe? Tipo, é um corpo pronto para ser dissecado, né? É objeto de estudos, experimento científico. Então ele tem essa visão. E isso porque
o corpo como máquina, né?
Como máquina. Isso porque o pai dele tratava o próprio corpo dele dessa mesma forma. É o que me fez pensar, assim, sabe, que talvez o Godwin, né, seja, né, isso é uma fantasia minha, uma digressão minha, seja a criatura de Frankenstein, sabe, com um diploma de medicina. Eu acho que se a criatura do livro, Frankenstein, tivesse finalmente, né, se livrado de todas aquelas coisas e, né, fugido para algum país e conseguido estudar medicina, seria o Godwin, né? Então quando ele fala, ah, meu pai fazia isso comigo, meu pai não sei o quê, ele tá falando do Victor Frankenstein. Mas enfim, isso é uma digressão minha. Então você tem essa visão do corpo, né, que é uma visão muito utilitarista do corpo. O corpo como experimento, que é uma visão, eu acho que até muito contemporânea, né? Assim, a gente vive numa sociedade automedicável, né? Em que você tenta, né, fazer do corpo uma máquina de performance. E aí você vai pra academia, e aí você toma esses remédios, aí você toma esses suplementos nutricionais para você tornar o corpo cada vez mais produtivo, né? Então, o corpo, essa visão do corpo como máquina é contemporânea.
Tem essa expressão de hackear o corpo, né? De você, qual é o tipo de exercício que faz que você gere mais resultado, qual é o tipo de jejum que faz que você não sei o quê. Então, não é uma coisa de comer para viver ou fazer exercício porque você precisa se movimentar, e sim que você tem esse aparelho, você tem que desenvolver o máximo possível, né? Uma maneira técnica, né? Meio que separada de você como pessoa, né?
E aí você tem uma visão oposta do corpo, que é a visão da Bella, sabe? Que é o corpo como fonte de sensações, o corpo como fonte de prazer. Ela vê o corpo e a gente pode fazer um paralelo, sabe? Entre essa saída dela da casa, é a partir do momento em que ela descobre, né, os prazeres da masturbação com uma cesta de frutas, né? Uma cena maravilhosa. O cara do meu lado gritava, urrava, né? De tão desconfortável que ele tava, tadinho. Então ela descobre os prazeres da masturbação. E assim, notem uma coisa também. O filme, ele é preto e branco. Eu achei interessante essa perspectiva, né, da esposa do Felipe, né, assim, que é a visão de uma criança. Eu vi alguns críticos, né, falando que o filme, ele fica colorido a partir do momento em que há a descoberta do sexo na vida da Bella. Ou seja, é todo um mundo de novas sensações que começam a adentrar nos sentidos dela. Então, o corpo é isso. O corpo, ele é um mapa a ser explorado, né? Então, à medida que ela vai visitando vários países, Portugal, Egito, França, ela vai explorando o próprio corpo dela, sabe? Então, eu acho que a descoberta do sexo e a descoberta do mundo estão em paralelo nesse filme.
Eu tinha interpretado... Tudo isso está certo, eu acho, né? Tanto a interpretação da Lauriane, mulher do Felipe, né? Quanto a sua. Mas eu tinha interpretado de outra forma, sabia? Eu achei que o filme ficou colorido quando ela saiu da casa do Godwin. Mas posso estar errado.
Acho que não tem interpretação certo ou errado. Eu acho que são interpretações, assim. Acho que são leituras que a gente faz do filme. O filme tá aí, né? Justamente pra gente interpretar. E acho que desde que a gente não fale uma besteira muito grande, né? Assim, sabe? Tipo, fica colorido quando os alienígenas entram no filme. Acho que tudo tá valendo, assim.
Ela tem esse Bildungs Roman, né? Ela é uma história de um jovem que vira adulto, mas sempre no corpo que não muda, né? Essa é a diferença desse filme, né? Então acho que realmente tem essa infância, a adolescência dela descobrindo o sexo e depois a saída da casa, que eu também interpretei como a cor entrando um pouco mais nessa hora, né? Que ela virando adulta, entre aspas, né? Ela saindo da sombra do pai e do potencial marido, né? Mas é também realmente não é aberto a interpretação, né? Mas puxando esse assunto que já foi mencionado, né? Um filme que, assim, raramente hoje em dia se vê, né? Sexo e desejo no cinema mainstream. Esse é um filme, uma coprodução internacional, europeia e tal, mas é um filme que passa em todos os cinemas, é um grande filme, né? E, então é raro você ver isso e a gente tinha mencionado no episódio do Enigma do Horizonte, né? Já começou a puxar esse assunto, né? De representação de desejo e sexo como uma coisa que foi sendo tirada do cinema comercial, não por um mandato judaico-cristão lá da organização que de censura, e sim uma movimentação da indústria para tentar não ofender ninguém e ter a maior quantidade possível de espectadores, né? E isso não é novo, tá? Faz tempo acontecendo, desde os anos 80 até 90 e tal, que foi isso que o Igor mencionou, né? Que essa nova geração, geração Z, jovens agora de 2020 e tantos, não são chegados em sexo, em representação de sexo e tal, mas eu só queria puxar isso, né? Que eu não acho que eles nasceram puritanos, e sim que é meio que um fruto meio deprimente da própria cultura, né? Que foi ficando meio eunuca, né? Nos últimos 25, 30 anos. E eles, é isso que eles esperam agora, né? Então chega um filme desse e explode a cabeça deles, né? Nossa, a atriz lá do Superbad agora tá pelada e tem várias cenas de sexo direto e ela goza e não sei o quê. Meu Deus, não, né? E eu quero... Eu já tinha lido também na internet, né? Que essa geração, assim, que eles dizem, não, se a cena não serve pra nada de sexo, pra que ter, né? Não sei o quê. É meio que uma fonte disso, né? Eu não culpo eles, né? Eles são o resultado dessa cultura que eles têm consumido, né? E vamos ver se diretores um pouco mais dessa linha do Yorgos começam a puxar um pouquinho numa outra direção, mas que represente um pouco mais plenamente, né, a vida humana, né? Não apenas o que seja mais palatável para a maior quantidade possível de audiência ao mesmo tempo, né? Não todo filme tem que ser assistido pela vovó e o netinho e a mãe e o pai ao mesmo tempo, né? Vamos apostar em filmes que talvez sejam só para uma parte do público, né? né? Sei lá.
Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é bom também apontar, né? Que essa questão aí que você disse, né? Sobre como é que era o sexo retratado há alguns anos atrás, né? Especialmente nos anos 80 e 90, né? Certamente, esse desconforto de hoje, ele tem uma certa razão, né? Porque, certamente, muitos filmes passados, né? Havia muita exploração, especialmente das atrizes, das mulheres. Elas tinham muita intimidação e muita exigência, mesmo quando não queria, mesmo quando a cena era gratuita, sabe? De ter uma cena de sexo, uma cena de nudez, muitas vezes gratuita. Então, isso tem uma certa razão, né? Tem uma certa... Havia muita exploração, né? E hoje em dia tem uma reação também muito grande da geração Z, dos milênios, contra também a indústria pornográfica também, né? Que também é uma indústria de exploração, de prostituição, né? De quase escravização sexual, praticamente, né? Então, hoje em dia, realmente, tá muito... cenas de sexo e de prazer, para ser aceitável, é muito... Os critérios são muito mais exigentes, de fato.
Tem muito tabu ao redor, assim.
Então, mas eu tenho certeza que há uma forma, como esse filme comprova, como Itumamam também comprova, de há uma forma não exploitative, né? Não exploradora de retratar o sexo e de fazer com que os atores façam o que eles querem fazer de maneira confortável, sabe? E de forma espontânea.
Assim, eu queria adicionar isso, né? Que quando a gente diz aqui no programa em geral que é uma pena, né? Esse esquema, essa assexualização do cinema em geral, não é porque a gente quer ver peitinho, né? Não é isso. E obviamente, né, esses filmes mais antigos, dos anos 70, 80 e tal, realmente tinha muito problema disso, né? De intimidação das atrizes. Mas hoje em dia tem esse novo cargo que foi criado até para ser feito na produção dos cinemas, né? Que esse tipo de... Como é que se diria em português? Um tipo de profissional de intimidade. Uma coisa assim, é uma pessoa que tá lá para coordenar a cena de nudez, sexo, etc. Inclusive, eu vi uma conversa muito legal, que no final do ano agora, de 2023 para 2024, começa a ter aquelas mesas redondas e papos que a gente viu no YouTube, né, de pega dois atores que estão em filmes badalados, ou dois diretores, e eles conversam lá uma hora e tal, e teve um papo muito legal entre o Ari Aster, do Midsommar, do Hereditário, com o Yorgos, né, e o Ari Aster perguntou para ele, né, como é que é isso de trabalhar com esse coordenador de intimidade, né, isso não é uma presença meio que abafa e meio que deixa as coisas menos fluídas, e o Yorgos Lanthimos falou que não, muito pelo contrário, né? Que só facilita a vida dele, que ele achou ótimo e realmente tá lá pra garantir que tá todo mundo de boa com o que tá sendo feito, né? E, inclusive, se alguém achar depois, eu vou até botar no link da descrição do episódio, né? Esse papo dele do Yorgos com o Ari Aster é bem legal e fala especificamente disso, né? Dessa representação e da presença dessa coordenação de intimidade, né? Que permite que essas cenas existam de uma maneira que não seja ninguém tenha sido humilhado, forçado, tá, sem querer e tal. E talvez o fato que criaram esse novo papel dentro da produção do cinema meio que indique que realmente tá caminhando a ter um tipo de retorno desse tipo de cenas, assim, né? De um cinema um pouco mais natural nesse sentido, né? Principalmente cinema mais direcionado para o público adulto, né? Acredito.
É interessante esse debate, né? Porque como o Diego falou, eu acho que essa atitude, não vou dizer moralista, mas talvez moralizante de alguns jovens ou da maioria dos jovens, né? Em relação às cenas de sexo no cinema, ela vem justamente em resposta a um problema antigo, que eu acho que nunca foi tratado com a seriedade que ele deveria ter sido tratado, que é a questão da exploração do corpo, mais especificamente a exploração do corpo feminino, em cenas gratuitas, né, ou desnecessárias de sexo. Agora, eu queria só fazer um adendo também, assim, porque eu acho eu reconheço, assim, sabe, a importância de você revisar, de você problematizar essas cenas ditas gratuitas de sexo, mas ao mesmo tempo, assim, sabe, tipo, eu acho que o que está por trás disso é um tipo de visão, é uma visão um pouco utilitarista, né? Do que é o filme. E eu discordo um pouco disso. Você dizer que, por exemplo, assim, sabe, tá, assim, eu não vou falar, sabe, agora por todos os filmes que têm cenas de sexo, porque em alguns filmes, de fato, a cena de sexo ela não tem muito por que estar ali, sabe? A cena de sexo, especialmente em filmes ruins, em filmes baratos, em filmes muito comerciais, né? Que você sabe que obviamente foram feitos, né, para trazer as pessoas para o cinema, ou então no passado, né, fazer com que as pessoas alugassem certas fitas de vídeo, certos DVDs, né? Então, assim, eu acho que não tem muito o que questionar nesse sentido. Mas a gente não pode colocar todos os filmes que são feitos, que têm cenas de sexo, dentro de um mesmo um saco e dizer que tudo, ó, não, mas tudo é exploração, tudo é nocivo, tudo é tóxico. Não é por aí. E eu acho que o que está por trás dessa visão também, dessa crítica também, é essa visão de que, ah, essa cena, ah, mas por que que essa cena está no filme? Não tem motivo dessa cena estar no filme, né? E eu vi algumas críticas desse tipo, né, sendo feitas a respeito do Poor Things, né, do Pobres Criaturas, que é um filme em que o desejo e o sexo são elementos que impulsionam a trama. Então, assim, é claro que tem uma funcionalidade para a própria história do filme, aquela cena de sexo tá lá, mas assim, ainda assim, eu vi muitos comentários assim, sabe, tipo Instagram e YouTube, pessoas questionando assim, sabe, ah, mas por que que tem que ter tanta cena de sexo, ou então podia, os atores podiam estar cobertos, alguma coisa assim. Eu vi esses comentários, essa coisa do por que essa cena tem que estar lá, sabe, eu acho que a cena tem que estar lá porque ela faz parte do filme. Eu acho que a gente tem que deixar também um pouquinho, sabe, essa visão funcional da cena, do elemento cênico que constitui um filme. Eu acho que isso pode ser muito útil na hora de você pensar certos filmes, principalmente os filmes norte-americanos, os filmes hollywoodianos, em que você vê que tem cenas e tem personagens que têm uma certa funcionalidade dentro daquele quadro narrativo. Ótimo. Mas eu acho que nem todo filme ele precisa ser analisado dessa forma. Qual é a utilização? Qual é a função dessa cena? Qual é a função desse personagem? Qual é a função da câmera estar nesse ângulo? Não tem essa função. Se você ficar pensando nisso, é você ser uma espécie de Godwin do cinema. Se você ficar vendo tudo de uma forma utilitarista, né, e funcionalista e preocupado com isso. Isso é uma maneira meio fria, né? E convenhamos, assim, sabe, desculpe minha opinião, mas assim, meio babaca, né? De você ficar vendo todos os filmes. Esquece isso um pouquinho.
É isso aí. Também, eu queria puxar esse fio que você falou, né? Do cinema ser utilitário, né? Pra que ter essa cena? E eu, um dos elementos que me interessou muito desse filme é esse sentido meio anárquico mesmo, né? Que tem esse filme. Ele não só é um filme que tem essas grandes representações, assim, não naturais, assim, meio teatrais quase, mas é um filme que ele é formalmente meio bagunçado. Eu achei legal isso. Além de mudar de cor para preto e branco, vai e volta, ele brinca muito com o formato da tela, ele brinca muito com a lente da câmera dele. Às vezes é uma câmera mais padronizada, assim, você vê a cena normal, e outras vezes é uma grande angular, assim, tipo olho de peixe, sabe? Tá tudo meio distorcido, assim, e não é necessariamente, assim, pontualmente explicável, né? Tá assim porque essa cena tem que expressar isso, né? E sim, ele fica meio que brincando com os elementos que ele tem na disposição dele, né? E eu gostei disso, desse aspecto meio caótico um pouco, meio anárquico. Eu gostei disso, né? Não é um filme tão formalmente duro, assim, tão... Tem uma rigidez meio lógica, meio David Fincher ou meio Nolan, né? É um filme meio livre um pouco essas horas, né? E eu mencionei dois diretores que eu acho gênios também. Mas eu digo, é uma outra vibe, é outra coisa, né? Então, realmente, a utilidade, a necessidade, acho que são palavras que não entram muito quando você vai pensar no Pobres Criaturas, né?
Finalizando, uma coisa que eu deixei de dizer, mas eu queria te falar, sobre a questão da exploração da personagem, da Bella, da exploração sexual que ela passa pela vida, né? Explorando, né? Prazeres e aprendendo, né? Eu acho que em nenhum momento ela é objetificada no filme, né? A atriz, especialmente. Porque em muitos filmes...
Pelo filme, né?
Pelo filme. Em muitos filmes que a gente vê no passado, que a gente viu no passado, né? Claramente a atriz está ali sendo objetificada para que o espectador masculino tenha prazer de assisti-la, de vê-la. Claramente ali. Mas em nenhum momento as cenas de nudez e as cenas de sexo com a Emma Stone é feita para isso, sabe? Não tem isso. Não é feito dessa forma. O filme tem outro propósito. As críticas que o Igor mencionou realmente estão fora de lugar, sabe? Porque essas críticas são corretas quando a personagem feminina está sendo objetificada ali para um olhar masculino, o famoso olhar masculino, né? Tóxico, desejoso.
Male gaze.
Exatamente, o male gaze. Sabe? E não, esse filme não tem male gaze. Não tem espaço pra male gaze, sabe?
Eu acho que também parte pela própria Emma Stone tá ali desenvolvendo o filme, né? É um filme autoral dela, eu senti isso, né?
Também.
Então como é possível ser um filme com male gaze se é tão claramente algo que tá vindo dela como uma criadora, uma atriz, uma escritora, né? Etc.
Então eu acho que realmente é um contrassenso, é um absurdo perguntar se aquela cena ela podia estar coberta. Não, pra quê tá coberta? Não tá, sabe? Não precisa, pode estar descoberta, sabe? E cumpre melhor a cena, é mais natural, é mais... Realmente cumpre o propósito do filme. Ela tá ali daquele jeito que ela tá. Então, é absurdo. Mas voltando a esse negócio, essa questão formal do filme, que você falou, também notei muito, né? Esses dois elementos no filme são bem claros, assim, são notáveis, de fato. Facilmente notáveis, todo mundo nota. Que é realmente o uso da câmera da lente angular, né? Da lente angular máxima, né? Que é o olho de peixe, que em vários momentos aparece. E também o preto e branco, e o colorido, e também todas as cidades no filme, elas são cidades cenário, né? Parece que é tipo uma parede gigante que foi pintada, né? Eu acho que tem muitas cenas que tem muita pintura e com uma ilusão tridimensional. Ou seja, são todos artefatos, né? Todos os cenários e o uso da câmera são artefatos cinematográficos. É um pouquinho, não igual nem semelhante, mas é no mesmo paradigma que o Wes Anderson faz. Ele cria uma moldura para dizer: isso aqui é o meu universo. É a minha ficção que eu tô criando.
É, a estética do Wes Anderson é completamente diferente, mas o processo é o mesmo, né? Também é um cinema como uma coisa artificial.
Então, eu acho que o Olho de Peixe, ele também ajuda nisso. Olha, tá vendo a deformação dos atores? Tá vendo aqui como é que tá? Não tá totalmente diferente do que você vê na vida real? Porque não é a vida real. Isso é uma metáfora. Isso aqui é tudo distorcido. Isso aqui é tudo imaginário, fictício. E veja o filme dessa forma. Eu acho que é como se fosse uma porta de entrada para você assistir o filme. É tipo uma perspectiva que o diretor coloca para você. Tenta pensar nisso como uma metáfora, né? E aí você tira, né? Você extrai símbolos, você extrai significados disso tudo, né?
Eu acho que a música, inclusive, ajuda muito nesse sentido, né? Eu achei a trilha muito boa. É um músico novo, um cara chamado Jerskin Fendrix. E eu achei a música super interessante. É dissonante, é meio barulhenta. Tem uns instrumentos que você reconhece, mas ele parece meio, assim como a visão do Olho de Peixe distorce a realidade, né? Eu achei que a música repetia um pouco isso, né? Tem aquela beleza estética da música, meio com uma pegada mais tradicional, meio clássica, mas meio fora de, sabe, tá passando um filtro, né? Tá meio, tem um abafamento lá que te diz que não é um mundo normal, uma situação normal. É um mundo meio de sonho, né? É um mundo de ideias, né? É belo, mas não é isso, né? Você tá vendo uma coisa aqui fora do padrão.
Eu vou dar uma de pimba aqui agora, rapidamente, assim, dizendo que a gente pode dizer que o Yorgos Lanthimos, né, ele usa artifícios bretianos, né, para fazer com que o público ele se distancie um pouco daquela ação e não se identifique tanto, né, com a narrativa, a ponto de estabelecer um pensamento crítico sobre aquilo que ele está vendo na tela, né? Mas eu não quero discorrer sobre isso, não. Eu concordo. Fica no ar, então. Se alguém depois nos comentários quiser falar sobre isso, né, a gente conversa, a gente debate mais. Mas eu queria falar sobre justamente essa questão da estilização, né, essa estilização excessiva do filme, né? Primeiro, assim, sabe, rapidamente, assim, sabe, eu queria fazer uma diferença entre estilo e estilização. O que a gente chama de estilização? Esse filme, né, O Pobres Criaturas, ele é altamente estilizado. E o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que aqueles elementos cênicos, né, que o diretor coloca no filme, eles são feitos de uma forma que o público fica consciente deles. Porque normalmente quando você está assistindo um filme, você não tem muita consciência de figurino, de direção de arte, de posicionamento de câmera, de lente, de coloração, de paleta de cores. Você não tem muito isso, né? A não ser que você seja assim, um público muito atento e já esteja fazendo um trabalho crítico sobre aquele filme, mas assim, a gente tende a se desligar um pouco desses elementos e prestar mais atenção em outras coisas, como por exemplo a performance dos atores, ou na própria história mesmo. Então a gente deixa um pouquinho essas coisas de lado, a gente esquece um pouquinho, ou então varre elas para debaixo do tapete. Mas quando um filme ele é estilizado, essas coisas elas sobressaltam, você tem consciência disso. Então assim, é impossível não ter consciência ou não reparar na direção de arte desse filme, ou então na fotografia muito colorida, nas lentes que eles utilizam nas câmeras, nos figurinos espalhafatosos, nas roupas, exatamente, sabe? E uma coisa que eu achei curiosa, e eu queria saber a opinião de vocês também, assim, eu acho que assim, o filme ele tem um arco, né, muito claro, que é, como o Felipe falou muito bem, assim, sabe, tipo, é um Bildungs Roman, é a história do processo de formação da personalidade de uma personagem, que no caso é a Bella Baxter. É a educação sentimental, né, da Bella Baxter, nesse filme. À medida que a personagem vai progredindo e a narrativa vai evoluindo, eu pelo menos assim notei que esses elementos de estilização que o Lanthimos usa, eles vão diminuindo. Então, o filme ele começa preto e branco, depois quando ela descobre a masturbação e vai pra Lisboa e vai pra Alexandria, você vê um mundo muito colorido, sabe, tudo muito cênico. Lembra um pouquinho, assim, um filme do Fellini nessa fase dos anos 70, né, La Nave Va, essa Tiricom, Casa Nova, sabe, tudo muito artificial, mas à medida que ela vai formando a personalidade dela e ganhando uma consciência maior da realidade, esses aspectos estilizantes do filme, eles vão diminuindo, eles vão dando espaço à lente Olho de Peixe. O que a lente Olho de Peixe ela faz? Né? Ela concentra a ação em um determinado ponto central na tela e ela distorce tudo que está em volta. À medida que ela vai formando a personalidade dela, a lente Olho de Peixe ela vai sendo aos poucos abandonada e você vai tendo uma perspectiva maior daquilo que você está vendo na tela. Ou seja, é como se a realidade dela tivesse se expandindo, a visão de realidade dela tivesse se expandindo à medida que ela vai formando quem ela é. Então, eu acho que é interessante, assim, sabe? Tem alguns diretores, né, autores, né, que usam a estilização pelo benefício da própria estilização. O filme é estilizado porque fica mais bonito. E eu, particularmente, não tenho nada contra isso. Eu gosto de ver filmes estilizados, né? Mesmo que isso seja feito de uma forma gratuita, seja lá o que isso signifique. Entre aspas, de forma gratuita. O que é gratuito, né, no cinema? Né? Qual é a função dessa estilização? Mas eu acho que nesse caso, especificamente do Pobres Criaturas, a gente pode dizer que a estilização que o Yorgos Lanthimos dá para os elementos cênicos do filme tem uma função, que é justamente mostrar essa evolução na consciência da personagem de Bella Baxter. Ela começa super focada em certas coisas, meio infantil. Meio não, assim, sabe? Ela tem um cérebro, é uma mulher adulta, né, com cérebro de criança, é um bebê, mas à medida que ela vai ganhando um repertório emocional e intelectual maior, o filme vai adquirindo cores, você acaba percebendo certos detalhes e certas coisas passam a ser não tão caricaturais e exageradas. Então, assim, eu acho que tem uma função. Eu tô aqui me batendo pra dizer isso, mas eu tenho que admitir, eu acho que nesse caso tem uma funcionalidade toda essa estilização do filme. Mas eu queria perguntar pra vocês da personagem da Bella, que é um personagem fascinante, né? E ela passa por uma série de transformações no filme, e eu queria saber o que vocês acham disso, assim, qual que é esse arco aí da Bella Baxter, assim, sabe? Tipo, ela sai de criatura de Frankenstein, ela sai de experimento científico nas mãos de um cientista maluco pra se tornar o que no final do filme? O que vocês acham disso, dessa jornada dela, assim, pra onde que vai, pra onde que leva essa jornada dela? Pra onde que isso nos leva? Também.
Eu acho difícil resumir, porque acontece muitas coisas, né? O desenvolvimento dela é muito complexo. Tem a fase da descoberta, inocente, né? Dos prazeres, né? E é muito legal isso, essa fase, né? É muito divertida essa parte do filme, né? Porque ela não tem culpa de sentir prazer nenhum. É, com comida, com sexo, né? Ela não entende por que as pessoas não fazem sexo, não se masturbam e não comem o tempo todo, sabe? Então tem várias cenas que mostram isso, né? Tem a cena daquela como uma dúzia de pastéis de nata lá em Lisboa. Ela realmente tá irrefreável. Tem essa parte, né? Tem a parte que ela vê que ela é prisioneira do pai e consegue convencer o pai dela, né? O God, a libertá-la, e depois ela vira prisioneira de novo, né? E isso é uma... Eu acho que ela, se a gente resumir, ela passa por várias ilusões, né? Talvez eu entendi assim, que o processo de amadurecimento dela, né, é um processo de passar por várias desilusões. Então ela tem uma desilusão muito grande primeiro com o pai, e ele se redime, né, ela consegue sair. E ela tem uma desilusão enorme com o personagem do Mark Ruffalo, né, ela vê que ele se transforma, ele se mostra como a grande porta de entrada dela para um mundo de prazeres, né? Ele que vai, como se fosse uma chave para os prazeres do mundo, né? E ele se transforma num homem chato, num carcereiro, sabe? Num saco, num cara tedioso, né? E depois ela passa pelo mundo da prostituição, que é uma parte muito importante do personagem, do desenvolvimento do personagem dela. Que ela passa por essa desilusão de que às vezes ela precisa fazer coisas que ela não tá afim pra ganhar dinheiro, pra sobreviver. Ela tem que entender isso, né? A cafetina explica pra ela, sabe? O porquê que ela pergunta, né? Por que que eu tenho que fazer sexo quando eu não estou com desejo, né? Com uma pessoa que eu não quero, uma pessoa, né, horrível.
Ela diz, por que você não deixa o cara lá, o cliente esperando, e você pergunta para as prostitutas qual quer, né, e não ao contrário.
Isso,
né?
Exatamente. Então, e aí a próxima desilusão é a desilusão de que há, a desilusão da desigualdade social, de que há pessoas que estão morrendo de fome, estão morrendo de doença, né, e ela tem esse instinto muito humano, né, de querer ajudar, de querer colaborar, bem infantil, bem primordial nosso, né, de empatia com o sofrimento. E aí ela tem essa desilusão de que o dinheiro não chega nessas pessoas, obviamente, né? Eu acho que tem uma criticazinha. Eu acho que aqueles dois marinheiros ali do navio que pegam o dinheiro dela são o governo, né? A gente paga o imposto pro governo e o governo, opa, você me deu dinheiro? Caraca, você acha que eu vou dar pros pobres? Que ingênuo. Eu achei exatamente. Sabe? E ela tem a grande desilusão de quando ela descobre quem ela foi e com quem ela era casada.
E com o pai, né? Essa desilusão secundária com o pai dela, né? Que não contou o passado dela. Né? E eventualmente ele morre, também tem esse elemento, né? A morte do pai.
Então ela termina o filme muito mais contida, né? Ela termina o filme com um somatório de decepções e desilusões que fazem dela quem ela é no final. E a gente fica realmente se perguntando, me pergunto isso também, pergunto pra vocês, né, pro Igor. E se pode falar que ela é uma pessoa mais madura ou melhor por todas as experiências pelas quais ela passou?
Eu ia mencionar isso, né? Que o... ela tem um resumo, teoricamente, ela simboliza, né? Todas as pessoas, né? De certa maneira, a adolescência e a entrada na vida adulta de qualquer um, né? É, realmente ela começa com, né, aquele brilho no olho, ingenuidade, e aí vai ficando, né? É, inclusive, eu acho interessante, só para acrescentar o que o Diego falou também, não precisa nem falar muito além, que eu acho interessante que, né, tem essa coisa de, né, de rebelião com a vida imposta pelo criador dela, pelo pai dela, essa ida ao mundo, essas decepções, e quando ela volta, no final, ela vai basicamente suplantar ele, né? Ela vai virar basicamente uma Godwin do futuro, né? Assim como o Igor comentou, que você pode até fazer uma interpretação, meio uma releitura, que é, o monstro do Frankenstein cresceu e foi na faculdade, virou o Godwin, né? Que criou a Bella, né? Agora a Bella que cresceu e ela que vai virar a próxima doutora, né? Eu tenho um pouco desse grande círculo, né? Até no retorno da... Foi, se deslumbrou, né? Quebrou a cara e eventualmente voltou para casa do pai para meio que seguir um pouco o caminho dele, né? Você pode até pensar, né? Talvez ela mais para frente gere uma outra criatura que vai querer sair e depois é, talvez voltar, né? Talvez tenha um elemento cíclico, né? Que a gente vê que acontece na vida mesmo, né? Não sei.
Eu concordo com você, mas tem uma coisa que eu discordo, assim. No sentido em que eu acho que a Bella, ela vai assumir a posição do pai dela, né? Do deus dela, né? Do Godwin. Mas é de uma forma diferente, porque eu acho que a Bella é uma personagem mais complexa que o próprio Godwin, né? Eu acho que ela supera o criador dela nesse sentido. Porque ela saiu pro mundo e ela se aventurou em coisas que talvez, sabe, ele não tenha feito. Assim, não, nada no filme dá a entender que ele tenha feito, que ele tenha passado por aquelas coisas. Aliás, muito pelo contrário, né? Como eu falei no começo, assim, como ele é esse personagem que tem essa visão muito utilitarista, né, do corpo, né, muito funcional, né, das partes do corpo e tudo mais, que trata o corpo como sendo objeto de estudos, ela não tem essa perspectiva. Né? Ela experienciou o corpo também como fonte de prazer, como fonte de sensações, algumas sensações boas, outras não tanto. Então ela tem uma experiência mais abrangente. Mas eu só queria concluir a minha fala aqui dizendo que o filme, ele tem uma metáfora que eu achei muito bonita, sabe? Que eu queria usar um pouco essa metáfora para poder entender o que eu acho que é o arco da personagem da Bella Baxter no filme. Né? Que eu acho que o filme ele mostra pra gente, né, de uma forma muito... muito rica e muito bela, a conclusão de um projeto existencialista, né, de ser. O que eu tô querendo dizer com isso? Juro pra vocês que isso não é pimbi. Dessa vez, eu não tô sendo pima, não. Projeto existencialista no sentido de que Sartre, ele falava, né, que a existência precede a essência. Ou seja, você primeiro nasce com um corpo e você vai adquirindo, né, uma alma, entre aspas, ao longo da sua vida. Alma não é um pressuposto do ser humano, é uma coisa que você vai construindo. Isso faz parte do seu processo de formação. E eu acho que o que a gente vê no filme, que a gente testemunha no filme do Lanthimos, né, é o processo de criação de uma alma, né, assim, a formação de uma personalidade. A Bella, ela começa, utilizando a expressão do Felipe, né, como uma tábula rasa. É uma mulher pronta, né, com um cérebro de criança. Ela é uma personagem maravilhosamente desavergonhada, né? Ela é shameless, né? Porque ela não introjetou todas aquelas interdições e regras da sociedade, justamente, né? Porque ela era um bebê ainda. Então ela trata o sexo de uma forma desavergonhada, ela trata os prazeres de uma forma desavergonhada, ela trata tudo, né, de uma maneira muito desavergonhada e pura, né, e inocente. E isso é muito perturbador pra gente, porque a gente não vê as coisas dessa forma, a gente não tem essa perspectiva. Então, por exemplo, nessa parte do bordel, que ela se torna uma prostituta, né, em Paris, esse desenvergonhamento da Bella faz com que ela viva essa experiência, que é uma experiência, né, como o próprio filme traz, assim, uma experiência de degradação, uma experiência de humilhação, mas ela não tem vergonha disso, tanto é que ela fala pra todos os homens, ó, eu sou prostituta, olha, eu já me prostituí, tipo assim, ó, é com você, se você vai julgar isso, é você, mas eu não julgo isso, ou seja, ela abraça isso. E tem uma coisa que a Cafetina fala, né, a Sweeney, que é aquela atriz maravilhosa, aquela Catherine Hunter, ela diz uma coisa que eu acho super interessante no filme, ela fala assim, olha, pra você ter uma experiência completa de vida, alguma coisa assim, porque eu não lembro agora, não tô com o roteiro do filme aqui na minha frente pra ler, mas ela fala alguma coisa assim, ó, pra você ter uma experiência mais abrangente, mais completa de vida, você tem que passar por essas experiências de degradação e humilhação. Eu acho isso muito bonito, porque isso abraça todo o escopo da experiência humana, não só aquilo que, né, esses gurus da autoajuda e do autoaprimoramento, né, dizem que é pra você fazer, sabe? Ou seja, não são só as coisas bonitinhas da vida, né? O que faz a gente humano é também esse tipo de experiência. E a frase que eu eu acho bonita, né, que é a metáfora, que eu queria encerrar minha fala com isso, é dizendo que no final da vida do Godwin, quando ele explica pra ela, assim, sabe, tipo, olha, você é essa criatura que eu fiz no meu laboratório, sabe, eu peguei o cérebro da sua filha e coloquei na sua cabeça. Ou seja, ele fala, você é Bella, você é a sua filha e você também é a sua própria mãe. Eu acho que isso é a síntese do projeto existencialista de você dar à luz a própria alma, de você se construir e assumir uma responsabilidade por quem você é, sabe? Você se tornar o seu próprio filho e o seu próprio pai, ou a sua própria filha e a sua própria mamãe. Eu acho isso muito bonito e eu acho que nessa fala, eu já tava gostando muito do filme, já tava gostando de tudo, todas as bizarrices e loucuras do filme, mas quando o Godwin ele fala isso, quando o William Dafoe ele fala isso, eu falo assim, cara, esse filme, ele tem de um, ele, não apenas ele tem uma beleza estética, mas ele tem uma profundidade de alma, né? Vou usar aqui de novo essa palavra, que vale muito a pena ele ser visto, né? Eu acho que eu recomendo, né, para os nossos ouvintes assistirem esse filme, realmente.
Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Pobres Criaturas, filme de 2023, né, que lançou aqui no Brasil em 2024, filmaço. Não sei se é o meu filme favorito do Yorgos, né? Eu ainda não vi um filme dele que eu não gostei, mas eu acho imperdível, assim. E como eu mencionei, né? É uma comédia mesmo. Então, se você puder assistir no cinema, com o público, com gente gritando e comendo pipoca, você não vai se arrepender, não, porque a reação grupal é muito boa e ajuda o filme, né? Mas antes de dar o tchau e anunciar o nosso próximo filme, né? Estamos no nossa sessão de dicas e recomendações pro ouvinte. Eu vou começar hoje, dessa vez, se vocês não se incomodam, porque eu tava na dúvida, né? Pensando, né? O filme mais batido que você poderia recomendar, que é uma obra-prima mesmo assim, e não é minha dica, é A Noiva de Frankenstein, com a Elsa Lanchester. É um filmaço, mas não é esse o que eu vou recomendar. Eu fiquei na dúvida, então acabei decidindo ficar com dois filmes para recomendar para vocês. Um que, dos anos 70, 75, o filme do Jim Sharman, é um dos poucos musicais que eu gosto, que é um gênero que eu não tenho muita paciência, mas que eu adoro a trilha desse filme, que é rock and roll total, e o Tim Curry tá excelente, a Susan Sarandon, é The Rocky Horror Picture Show, que é um musical rock and roll, que é uma releitura do Frankenstein, assim como o Pobres Criaturas, e ele lembra um pouco esse filme, nesse aspecto que eu mencionei, meio caótico, meio bagunçado do filme, do mundo, das representações, e eu acho que vale a pena, em vez de criar uma mulher ideal, o cientista, que é o Dr. Frankenfurter, que é o Tim Curry, ele criou o homem ideal, né? É um cara assim com um corpo de jogador de futebol americano com a cabeça de uma criança também, né? Me lembrou quando estava assistindo. É um filme engraçado, clássico. E por outro lado, é um outro filme que também é releitura do Frankenstein, mas é mais por um lado meio de fábula, um filme mais bonito e menos chocante, assim, meio menos transgressor que o Pobres Criaturas ou o Rocky Horror Picture Show, mas que também gera esse mundo fantástico, artificial. É o Edward Mãos de Tesoura, do Tim Burton, filme de 90. Que o Johnny Depp tem uma representação também super específica do personagem, assim, que também, como a Emma Stone, remete um pouco ao cinema mudo, ao teatro. E eu acho que são dois filmes que mostram, tipo, dois lados dessas releituras do Frankenstein que o Yorgos juntou no Pobres Criaturas, né? Então, as minhas dicas são Rocky Horror Picture Show, de 75, e o Edward Mãos de Tesoura, de 90. Diegão, qual é a sua recomendação para os ouvintes?
Ai, pessoal, eu também tenho uma recomendação de uma releitura do Frankenstein, se o Frankenstein fosse uma inteligência artificial num corpo feminino, que é Ex Machina. Espetacular, já vi várias vezes, maravilhoso o filme. E é um filme também que fala muito sobre a autonomia e esse desejo masculino de aprisionar o objeto amado, né, a mulher, e de fazer com que ela e controlar esse outro ser, né, e não deixar que ele tenha a própria vida. Então é um filmaço, filme também super bem atuado, né, com direção de arte muito linda, muito, muito, muito interessante. Alex Garland com Oscar Isaac dando show de bola, né, Donald Gleeson, filho do Brandon Gleeson, também dando show, e a nossa querida Alicia Vikander, né, o primeiro filme que ela realmente, foi o filme que lançou ela pra fama, né.
Muito bom. Igor, você encerrando aqui a nossa sessão de dicas para os ouvintes.
Pensando nessa atmosfera meio surreal e absurda do filme, né? Eu acho que tem vários filmes que vêm à mente, né? Então, assim, eu poderia estar falando, por exemplo, aqui do Instituto Benjamenta, dos Irmãos Quay, né? Um filme de 95, né? Produção britânica, com Mark Rylance no papel principal. Poderia estar falando também, assim, sabe, de O Sanatório da Clepsidra, né? Que é um filme polonês de 1973, bem surreal e com uns toques meio góticos também, mas... Poderia estar falando desses filmes, porque eu acho que a atmosfera deles, assim, casa muito com o próprio Criaturas, mas se tem um filme que eu acho que está nesse mesmo clima né? Pra quem gostou do Pobres Criaturas, eu espero que vocês gostem do filme, né? Eu acho que Valerie e Sua Semana de Deslumbramentos, que é um filme da República Tcheca, de 1970. O diretor é o Jaromil Jireš. E é um filme que eu acho encantador, assim, eu tô citando esse filme porque quando o Pobres Criaturas terminou, a sensação que eu tive é que, uau, eu tava encantado com o filme. Me encantei com Pobres Criaturas. E assim como eu me encantei com Pobres Criaturas, eu me encantei quando assisti esse Valerie e Sua Semana de Maravilhamentos, Deslumbramentos. Porque é um filme também que ele não é nenhuma adaptação de Frankenstein, não tem nada a ver com Frankenstein, mas ele é, à sua maneira, um filme que parodia, ao mesmo tempo ele parodia e presta homenagem a uma certa tendência gótica do cinema, né, que a gente pode ver no Frankenstein, que a gente pode ver no Edward Mãos de Tesoura. E ele conta a história de uma menina de 13 anos que, olha só, assim como a Bella Baxter, ela tá descobrindo o sexo, ela acabou de ter a primeira menstruação dela, e ela passa por uma série de aventuras e desventuras bem surreais. O filme, ele é meio que inclassificável, né, ele é uma mistura de fábula com cinema surrealista, ele tem uns toquezinhos de soft porn, então sim, tem cenas de sexo, tem nudez masculina, tem nudez feminina no filme. Tem elementos de horror gótico também, porque um dos vilões do filme, né, é uma fuinha que tá disfarçada de bispo, que é um vampiro ao mesmo tempo. É uma loucura. Mas é um filme deslumbrante. Tanto do ponto de vista da narrativa, quanto das imagens dele, a trilha sonora dele, eu acho linda, 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 linda. Então, se você ainda não viu, eu recomendo que você redescubra essa obra-prima do cinema tcheco, né? Valerie e Sua Semana de Maravilhamentos ou Deslumbramentos.
Muito bom. Então, pessoal, essas foram as dicas para vocês. E só para avisar, então, né? Esse foi um episódio, assim, quase que um bônus, né? Que a gente deu uma pausa na temporada de terror espacial. Só que agora a gente retoma, né? A gente conversou no episódio passado do Alien 3. A gente deu uma separada agora para falar dos Pobres Criaturas. E no próximo episódio, a gente volta com o nosso amigo Danny Boyle e o Alex Garland, inclusive, que escreveu. Ele é o diretor do Ex Machina. Foi um filme de 2007 chamado Sunshine Alerta Solar, aqui no Brasil, com o Cillian Murphy, né, que tá, enquanto a gente grava agora, tá concorrendo ao Oscar de Melhor Ator pelo Oppenheimer, né, é um dos filmes, dos primeiros filmes dele, assim, com mais destaque. Eu acho um filmão, né, vamos ver, então, o que o resto do pessoal acha, né, daqui a duas semanas, quando a gente conversar sobre ele. Bora dar tchau pros ouvintes. Igão.
Tchau, tchau, gente, muito obrigado pela paciência de terem escutado a gente, cavaleiros. Como sempre, eu tenho que salientar que é um prazer estar conversando com vocês, gostei muito da nossa conversa, e tenho que dizer que, assim como o Diego Nunes, com certeza está muito empolgado, eu estou muito empolgado para falar com vocês sobre Sunshine no próximo episódio. Até lá, um abraço.
E o grande Diego?
Logicamente que a gente está empolgado para falar de Sunshine, um ótimo filme, excelente, imperdível, próximo episódio, não percam. Um abraço para vocês, foi um enorme prazer também.
É isso aí, pessoal, esperamos vocês daqui a duas semanas. Falou!